com a palavra a testemunha do doutor Júlio Marcelo, 3 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado, professor Miguel Reale, professora Janaína Pascoal. Eu não estou emitindo nenhum tipo de juízo sobre a capitulação dos tipos penais eventualmente incorridos pela Presidente da República. Esse é o juízo que cabe estritamente aos senhores senadores fazer essa capitulação. Respondendo objetivamente à pergunta, após a determinação reiterada do Tribunal desde abril, maio e depois no julgamento das contas em outubro e no julgamento do recurso, finalmente, fim de novembro, começo de dezembro, não lembro a data exata, o governo, então, promoveu a quitação de quase a totalidade dos valores das pedaladas, incluindo não só o Banco do Brasil, mas também o BNDES, FGTS também, que tinham passivos acumulados. Sobrou um saldo transferido para o começo de janeiro, para o exercício de 2016, janeiro, não sei se já foi integralmente pago, dezembro de 2015, é repassado um saldo para o exercício seguinte de 3.385 milhões. Mas o fato que nós destacamos como grave é o fato da operação ter sido concedida, né, forçadamente. Não é uma operação de crédito regular, não é uma antecipação de receita orçamentária regularmente contraída, mas uma situação ilegal que perdurou por anos e perdurou durante todo o exercício de 2015, tendo uma solução viabilizada apenas no fim do exercício, que demonstra que poderia ter sido feito a correção desde sempre, né? Que a irregularidade sequer tinha qualquer necessidade fática que a justificasse, né? O uso dos bancos federais como fonte de financiamento do Tesouro é uma irregularidade clara e grave. Clara e grave. Bom,
só para o ano seguinte, então.
Passou um saldo. A palavra está com o saldo ao final de 2015,
passou um saldo para 2016. Pedaladas geraram um superávit fictício ou um déficit menor do que o real. Sim, e foi justamente essa fraude fiscal que permitiu que o governo gastasse mais do que seria possível se ele não estivesse utilizando esses dois artifícios, um de usar o dinheiro que ele deveria transferir para o Banco Federal para suas despesas e o outro é a omissão dessa despesa na estatística fiscal do Banco Central. Então, sim, houve a evidenciação, um cálculo de resultado fiscal fictício, né? E isso é a causa, está na raiz do déficit fiscal bilionário finalmente reconhecido em 2015, que chegou com o pagamento da quase totalidade das pedaladas a 116 bilhões de reais de déficit. Em relação aos beneficiários do Banco Safra, nós não fizemos auditoria, esse não era o escopo da auditoria. Os beneficiários são os tomadores de crédito no Banco do Brasil, são os produtores rurais, o agronegócio, as cooperativas, enfim, todos beneficiados pela política pública de financiamento de safra. Então, me limitando aqui aos objetos que estão em discussão no processo, são as respostas que eu posso oferecer a esta comissão. Muito obrigado.
Senhor presidente.
Passo a palavra agora.
Não, mas nós não temos o retorno. Nós temos o retorno, não temos?
Tá bom. Tem a réplica de 3 minutos.
Senhor presidente, eu queria apenas. Tem que apertar. Eu queria apenas justificar as perguntas que. As questões que estão sendo feitas, além do problema do plano Safra, porque no final da nossa petição, na página 63, se solicitava o seguinte, que fosse oficiado ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica Federal, ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, para que informe os valores adiantados pela própria instituição concernente à execução dos programas do governo federal no ano de 2015. e os montantes repassados pelo Tesouro Nacional para cobertura desses mesmos valores também no ano 2015. A informação deverá conter a evolução dos valores mês a mês, devendo informar quantos valores recebidos e os pagamentos concernentes a adiantamentos havidos no ano de 2015. Portanto, não falávamos de 2014, falávamos de 2015 com relação a todas as instituições financeiras sob o controle da União. Isso está no pedido inicial da denúncia apresentada. Portanto, isso que justifica que se fale também de todas as instituições financeiras, como, aliás, está um amplo capítulo relativo a isto no relatório do senador Anastasia, com gráficos e tudo mais, sobre o que era o passivo da União, o passivo do Tesouro com relação aos seus bancos. É apenas para justificar isso. Muito obrigado, senhor.
Eu queria só aproveitar o tempo que ainda resta para dizer, se possível, que a testemunha fale com todas as letras que houve, se houve ou não houve pedaladas no BNDES em 2015, se possível. E eu gostaria de consignar que muito me estranha que a defesa, seja oralmente, seja por escrito, sempre questione a legitimidade desse processo por ele ter sido iniciado por uma decisão de admissão do deputado Cunha. Ao mesmo tempo, se apega com unhas e dentes ao primeiro despacho do mesmo deputado Cunha. Então, eu não compreendo. Eles dizem que é golpe porque começou pelo deputado Cunha. E, ao mesmo tempo, querem retalhar a nossa denúncia com fulcro de uma manifestação lá atrás do deputado Cunha, desconsiderando todas as autoridades que vieram depois. Não é que a acusação quer voltar para trás porque não tem crime em 2015, não. É a defesa que tem medo de enfrentar o todo. Porque 2014 mostra o golpe do qual o povo brasileiro foi vítima. E eu não vou me calar. Se os senadores quiserem restringir, se quiserem indeferir, ótimo. Eu, na condição de cidadã brasileira representante do povo, não vou me calar. Não é que faltam crimes em 2015, é que sobram, se estomar tudo, 2013, 2014, 2015. Era isso.
Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Olha que eu acho, senhor presidente, veja, a oradora que acabou de falar disse que a defesa está querendo retaliar, não. A decisão desses fatos foi da Câmara e do Senado Federal, senhor presidente. Que fique bem claro isso. É uma decisão dos deputados, do Senado e também do Supremo. Então, que não venha acusando a defesa em querer retaliar a denúncia que foi feita, senhor presidente.
Senhor presidente, pela ordem.
A presidência comunica aos membros da comissão que acaba de receber mais duas decisões do excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal. Primeiro, embargos de declaração opostos pelo senador Randolfo Rodrigues e outros senadores contra os termos da decisão liminar aqui divulgada na última segunda-feira. Sua Excelência julgou prejudicados os embargos de declaração porque referentes à decisão liminar relativa a recurso cujo mérito já foi julgado na tarde de ontem e anunciado no início desta reunião. 2. Recurso da senadora Vanessa Graziottin contra o indeferimento em globo de seus requerimentos de número 63 a 66. O presidente do Supremo Tribunal Federal entendeu que cabe à comissão decidir quais as provas que devem instruir seu juízo, sendo inviável pela via recursal que seja determinada a comissão o acolhimento irrestrito e compulsório de todas as diligências requeridas pelos senadores, sob pena de ofensa ao princípio da colegialidade. Entendeu, por outro lado, Sua Excelência, que não impede a recorrente de buscar os documentos solicitados diretamente ao TCU, não havendo prejuízo para a sua atuação como juíza do feito. Passo a palavra ao advogado da defesa, doutor José Duarte Cardoso. 6 minutos.
Senhor presidente, senhores senadores, a defesa terá estritamente o objeto definido pela Câmara, pelo Senado e pelo Supremo Tribunal Federal. Inicialmente, quero saudar Sua Excelência, doutor Júlio Marcelo, pessoa que tenho em alta conta, mas quero preliminarmente dizer que Vossa Excelência esta noite incorreu com todas as vênias num gravíssimo equívoco. Ao responder há pouco uma pergunta, Vossa Excelência disse que o Tribunal de Contas da União havia pedido alternativamente o seu crédito suplementar ou por decreto ou por lei. Quero informar a Vossa Excelência que não é verdade. Eu tenho aqui em mãos o andamento do processo. Ele foi pedido como decreto, especificamente dirigido ao Executivo, em setembro. Como havia decisão do Tribunal de Contas, retornou do Executivo para o Tribunal de Contas, que aí então mudou o tipo para a lei. Então, portanto, o próprio órgão responsável pela avaliação das contas pediu um decreto de suplementação, e não alternativamente, como Vossa Excelência disse. Aliás, tenho aqui em mãos também um pedido do próprio Conselho Nacional de Justiça, que, creio, não agiu com má fé, quando também pediu um decreto nos termos do artigo 4º. Aliás, esse acordo é assinado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, pela senhora corregedora do STJ, que, creio, não agiram com má fé. E é com base nesta perspectiva, nobre senhor procurador, que eu queria fazer algumas perguntas, prejudicado pelo tempo, porque é muita coisa a perguntar. Primeira pergunta. Vossa Excelência parte de uma interpretação ampla do conceito de operação de crédito e assemelhados à lei de responsabilidade fiscal. E com base nessa interpretação ampla, Vossa Excelência entende que quem assim não entendia agiu com dolo. Ocorre que vários juristas têm uma posição divergente de Vossa Excelência, alguns dos quais, com pareceres aqui nos autos, professora Misabel Derzi, professora até do nosso relator, professor Heleno Torres, juristas de altíssimo nível dizem que a interpretação de Vossa Excelência não corresponde ao melhor direito. Claro que quem vai definir isto, em última instância, é o judiciário. Mas até lá, a interpretação de Vossa Excelência é a do Tribunal de Contas, mas quem não pensa com Vossa Excelência não significa que agiu com má fé. Aí eu lhe pergunto, os juristas que pensam assim, discordando de Vossa Excelência, também agiram dolosamente, como a Presidente da República agiu? Ou será que nem sempre, quando as pessoas não concordam com Vossa Excelência, elas podem estar imbuídas da boa fé, apenas têm uma visão diferente? Segunda pergunta. Na interpretação que Vossa Excelência faz da lei de responsabilidade fiscal, eu queria que Vossa Excelência me explicasse algo. Vossa Excelência mesmo diz que não há contrato entre o Banco do Brasil e a União. E, de fato, não há. É uma situação que decorre da lei, uma obrigação ex lege. Operações de crédito normalmente vêm de contratos. Aliás, eu desconheço operações de crédito que nasçam ex lege. Não seria esse um argumento a se demonstrar que, no caso específico do Plano Safra, não é uma operação de crédito? Ou seja, não é um mero retardamento no pagamento de uma obrigação ex lege, posto que não existe uma avença, posto que não existe um acordo de vontades? E nem poderia ser equiparado, porque o que não é semelhante, como semelhante, não pode ser tratado? Terceira pergunta. Vossa Excelência disse que as pedaladas teriam um nexo causal com a crise econômica. Claro, imagino que Vossa Excelência está se referindo a 2014, que não é efetivamente o objeto desse processo. Pergunto, em que medida Vossa Excelência acha que o fato que está sendo discutido nesse processo, a questão do Plano Safra e o retardamento dos pagamentos, implicou na crise econômica que nós vivemos hoje? É sobre isso que nós discutimos aqui, e muitas vezes nós temos dito que o grande fator que deve levar a esse processo de impeachment é justamente a crise econômica que foi gerada pelo comportamento doloso da senhora Presidenta da República. A pergunta é, relativamente aos fatos deste processo, as pedaladas de 2015, no que ela implicou com o agravamento da crise econômica? Em que dimensão quantitativa isso ocorreu? Outra pergunta. Quem é a autoridade do Executivo que é responsável pela gestão do Plano Safra? E se, embora eu sei que o Tribunal de Contas da União não terminou ainda os seus estudos, se Vossa Excelência pode apontar qual foi o ato jurídico que a senhora Presidenta praticou que gerasse o retardamento dos pagamentos? Houve decisão da Presidenta da República, e o Tribunal de Contas tem esse ato jurídico que mostra que ela decidiu que não se pagasse ou que se atrasasse a questão do Plano Safra? Outra pergunta. Agora, relativamente aos decretos. Vossa Excelência disse que não houve mudança de posição do Tribunal de Contas da União. No entanto, em 2001 e 2009, houve sim uma apreciação do Tribunal de Contas da União acerca da questão dos decretos. Chamo a atenção para o acórdão de 2001. Em 2001, o governo baixou 27 decretos que utilizavam como fonte o excesso de arrecadação ou superávit financeiro, da mesma forma que o governo da presidência Dilma Rousseff. E também a meta fiscal teve que ser alterada, só que foi alterada pelo governo Fernando Henrique Cardoso por medida provisória. O Tribunal de Contas da União, analisando essa questão, não rejeitou as contas, apenas disse que era necessário aperfeiçoar o planejamento. Minha pergunta é, errou o Tribunal de Contas na época, de acordo com a sua opinião? Deveria ter rejeitado as contas de Fernando Henrique Cardoso, como rejeitou a de Dilma Rousseff, ou agora pretende, segundo Vossa Excelência, rejeitar em 2015? Outra questão que me parece importante. E é uma pergunta que lhe faço. Se eu tenho um decreto que abre um crédito suplementar num valor X, e neste mesmo valor X existe um decreto de contingenciamento, existe algum tipo de gasto possível? O valor é o mesmo. É a pergunta que eu faço em tese, Vossa Excelência. Ou seja, eu tenho um decreto que especificamente abre um crédito suplementar e um decreto que no mesmo valor contingencia. A minha pergunta é, existe possibilidade de gasto? Finalmente, pergunto a Vossa Excelência. Diante do que foi colocado nos decretos, me parece claro que o Tribunal de Contas da União permitia que esses decretos fossem baixados, inclusive como um problema de planejamento, nunca com uma hipótese tão grave como aconteceu em 2014 e, pelo que Vossa Excelência anuncia, também ocorrerá ou poderá ocorrer em 2015. Do ponto de vista de que existiam pareceres jurídicos...
Conclua, doutor Eduardo.
Conclua agora, senhor presidente, apenas a frase. Existiam pareceres jurídicos da AGU, de técnicos, e hoje até respaldado por vários juristas que dizem que aquele entendimento era correto. E o Tribunal de Contas nunca havia se posicionado antes. Você não acha que fere o princípio da segurança jurídica imaginar que apenas porque Vossa Excelência e o Tribunal passaram a partir de um certo momento a entender diferente, uma pessoa deve ser punida? É possível... E tendo em vista o princípio da segurança jurídica ter-se essa compreensão?
Passa a palavra ao doutor Júlio Marcelo na condição de testemunha.
Presidente, só uma dúvida. O tempo que eu tenho para responder essas perguntas é exatamente 6?
6 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Também gostaria de falar da minha admiração por Vossa Excelência, pelo trabalho que você tem executado nessa comissão, defendendo com muita galhardia sua constituinte. Olha, primeiro ponto, não cabe ao TCU nem ao órgão que pede o crédito suplementar definir a forma de atendimento. Isso são rotinas administrativas que são feitas pelos setores administrativos, não é o tribunal reunido no seu plenário que envia um projeto, uma solicitação. Então, se foi como crédito, como abertura de decreto, isso não vincula o entendimento do TCU como órgão de controle externo. Isso é uma mera irregularidade formal que se corrige com a adoção da forma correta. E aí cabe ao Poder Executivo, como fez neste caso, e já caberia, se fosse em momento anterior, se estivesse cumprindo a observância da proibição de edição de decreto com descumprimento da meta, dizer a qualquer órgão que, na impossibilidade de cumprimento da meta, não cabe abertura para o decreto. Vou enviar um projeto de lei ao Congresso Nacional. Essa é a maneira correta. Então, não cabe ao TCU nem ao CNJ, com uma máxima vênia aos membros do CNJ e ao presidente Ricardo Lewandowski, definir, por mero ofício de solicitação de suplementação de crédito, a forma de atendimento. Essa forma tem que se dar de acordo com o ordenamento jurídico. O senhor fala da operação de crédito da LRF e assemelhados. Deixa eu ver se eu não... Bom, enfim, é aquilo. O conceito de operação de crédito da LRF, ele é amplo mesmo e é para os fins da LRF. E é para a finalidade hermenêutica de se entender qual a raiz, qual a origem histórica e o que se pretendeu evitar quando foi incorporado ao texto da LRF aquele dispositivo que veda o ente controlador usar o seu banco controlado como cheque especial. A história do país é repleta de bancos que foram à bancarrota, bancos estaduais, pela irresponsabilidade fiscal de governadores, trazendo crise fiscal para os estados e monetária para o país. Bancos que tinham que ser socorridos pelo Banco Central. Então, essa regra ela é uma regra de prudência que nasce de uma experiência trágica, desastrosa, da nossa gestão fiscal anterior à lei de responsabilidade fiscal. Então, é por isso que a União utilizar o Banco do Brasil ou o BNDES ou qualquer entidade financeira como fonte de financiamento das suas despesas perante a LRF é uma operação de crédito, é um sacrilégio a gestão fiscal responsável utilizar os seus bancos federais como fonte de financiamento. É, questão do dolo e má-fé. Mais uma vez eu repito, não é aqui confundir dolo com má-fé. O dolo é a vontade consciente de praticar a conduta. E não há dúvida de que os atos foram praticados com o desejo de financiar outras despesas e promover um crescimento, uma expansão fiscal e obter com isso gastos públicos superiores aos que seriam possível. Esses dinheiros, esse recurso não saiu do Tesouro e não foi para o Banco do Brasil por um ato de vontade. Um ato de vontade do governo federal, cujo titular responsável pela gestão fiscal é a Presidente da República. Então, com todo respeito aos demais juristas, quer dizer, cada jurista tem, evidentemente, a faculdade de pensar diferente. Cabe aos julgadores estabelecer o seu juízo. O Ministério Público de Contas defende isso. E não é só pela minha boca, também pela boca do Procurador-Geral, no parecer que foi emitido. E o TCU não é só pela boca dos seus auditores, que também, de forma unânime, fizeram um parecer técnico que proclamou isso, mas também a unanimidade dos seus ministros. Então, a meu ver, é essa interpretação que dá efetividade à LRF. Essa flexibilização de entendimento significaria, se a gente entender que as pedaladas não são operação de crédito, portanto não fere a LRF, pode rasgar o artigo 36, porque está constituído e criado um caminho pelo qual basta o governo federal não mandar o dinheiro para o BNDES, não mandar para o Banco do Brasil, que ele estará autorizado a usar essas instituições como cheque especial infinito, ilimitado, e aí poder gastar como quiser esse dinheiro. É, obrigação ex-lege. Sim, o plano Safra ele é regido por lei, não tem um contrato. A operação de crédito não nasce do funcionamento regular do plano Safra. Ele nasce do não funcionamento regular do plano Safra, da não observância à lei, porque a lei manda o Tesouro mandar o dinheiro para o Banco do Brasil para a equalização das taxas de juros. Quando o Tesouro não manda e fica usando esse recurso para outras finalidades, ele não está mais cumprindo a lei, não tem mais aí obrigação ex lege. A obrigação ex lege ele não cumpriu, que era de fazer a transferência dos recursos. Ele transforma aquele valor que ele deveria ter enviado como um crédito que ele usa para outras finalidades e impõe ao Banco do Brasil, usando a sua força de controlador, a concessão indefinida no tempo e no valor de um crédito que pode ser prolongado, que se não fosse a auditoria do Tribunal de Contas, poderia estar acontecendo até agora, e num valor ainda maior do que chegou a ser, chegou a 13 bilhões esse saldo. Poderíamos estar falando de 20 bilhões agora. Bom, então, pedaladas de 2014 e 2015. As pedaladas de 2015 são a projeção no tempo das pedaladas.
Conclua,
que vem
Júlio
de 2013
Marcelo.
E 2014. E, sem dúvida, tem conexão com a crise econômica por conta da perda de confiança de agentes econômicos, por conta do crescimento indevido da dívida pública, produto destes gastos para os quais não existiam recursos e, portanto, não poderiam ser executados. Essas pedaladas implicaram aumento da dívida pública não
conclua, doutor Júlio Marcelo,
por favor. E, enfim, se eu tiver oportunidade de... Pois não.
Eu agradeço, eu faço a réplica até para depois.
Palavra o advogado da defesa, três minutos.
Talvez eu não tenha sido muito preciso a minha pergunta, doutor Júlio, eu quero precisá-la melhor. É evidente que todos nós temos divergências jurídicas, é próprio da vida. Claro, eu tenho a minha opinião, Vossa Excelência tem a sua, é da vida. Os ministros do Supremo também divergem. O que me espanta é dizer que quem segue a corrente que eu não defendo, cometeu ou agiu com dolo. Quando eu não tenho jurisprudência definida a respeito, quando eu não tenho uma decisão do Poder Judiciário a respeito, eu passei a ter uma decisão do TCU a respeito, que eu respeito imensamente. Agora, como eu posso dizer que um chefe do Executivo, que apenas porque não seguiu uma das correntes, seguiu outra, agiu com dolo? Ou seja, é, no fundo, dar a uma visão do direito uma prepotência que efetivamente só pode dar a coisa julgada. Ora, é essa a questão que eu coloco. Pode ser até que Vossa Excelência juridicamente tenha mais razões do que eu. Não é isso que eu estou discutindo. Agora, se há doutrina a respeito, eu não posso dizer que quem a seguiu agiu com dolo. Aliás, essa é a jurisprudência, sempre se diz, a jurisprudência pacífica e remansosa em ações de improbidade. Quando se diz que quando o chefe do executivo decide com base em pareceres, ele não tem o dolo. A jurisprudência é pacífica. E aí que me espanta, porque para a configuração de um crime de responsabilidade é necessário o dolo. Ora, se há juristas que afirmam, se é na prática corrente, se a AGU deu parecer, onde está o dolo da senhora presidente da República? É a pergunta que eu faço constantemente. A menos que se parta do pressuposto que a orientação de Vossa Excelência, ela destrói todo o resto. Não é verdade. Não existe isso no direito. Então, é a questão que coloco. Segundo lugar, senhor procurador, eu vejo uma situação, 2015 é uma projeção de 2014, a natureza jurídica do plano SAF é diferente das outras relações, ela não é contratual. Essa é uma questão chave, diferente de outras situações conveniadas que decorreram de acordo de vontades. Não, essa não, ela é uma operação ex lege. Ou seja, eu não posso dizer que um atraso no pagamento de uma obrigação ex lege seja uma operação de crédito, juridicamente falando. Economicamente, talvez seja difícil até explicar para um economista, mas juridicamente a natureza não é nem de operação de crédito, nem de assemelhado. Porque não há uma natureza obrigacional caracterizadora disso. Fruto de uma avença, fruto de um ajuste. Então, é essa a questão que ele coloca. Mas pode ser que eu esteja errado. Pode ser que a minha tese seja destroçada amanhã ou depois pelos tribunais. Mas até que o Poder Judiciário destroce, eu tenho que dizer que quem seguiu esse entendimento agiu com boa fé, sem dolo. Por isso que eu não posso qualificar como criminoso quem segue a opinião de juristas. Porque os juízes podem estar errados, mas quem seguiu, coitado, agiu achando que estava cumprindo a lei.
A palavra ao doutor Júlio Marcelo, na condição de testemunha, 3 minutos.
Obrigado, senhor presidente. A questão é que não há aqui opinião, não existe doutrina de juristas dizendo que utilizar recursos dos bancos federais como fonte de financiamento é algo lícito. Não existe essa doutrina. Isso aí a lei é clara e ela veio para vedar esta prática que existia antes da LRF. Eu não conheço uma opinião de jurista que diga, não, utilizar, não pagar o BNDES, não pagar o Banco do Brasil e utilizar esses recursos para outras despesas é uma prática de gestão fiscal responsável. Isso é uma fraude e é uma fraude corroborada pela omissão desses valores nas estatísticas fiscais do Banco Central. E é justamente com esta omissão que a fraude fazia produzir os efeitos perseguidos e desejados. Tanto que quando começou a auditoria do Tribunal em 2014 e o Banco Central passou a registrar na sua estatística a questão da Caixa Econômica, mas não passou a registrar o Banco do Brasil e o PSI, o governo parou de usar a Caixa para fins de pedaladas de fraude fiscal, porque ela perdia o efeito. Porque quando registra na dívida, o efeito na meta fiscal se evidencia. E, por isso, o uso do artifício deixa de ser útil. Então, não há aqui questão de uma doutrina que defende isso. Se isto for correto, pode rasgar o artigo 36 da LRF, que veda utilizar o Banco Federal como fonte de recurso. Então, aqui não é uma mera questão de interpretação jurídica, nós estamos aqui numa divergência muito profunda e a questão fática é muito grave. Nós não temos essa utilização de bancos federais em nenhuma era pré-governo Dilma. Isto é uma estratégia que aconteceu no governo Dilma para expandir gasto público, que teve seu auge no ano eleitoral, e 2005 é o saldo que não foi pago, não foi, a Caixa foi paga em 2014, e ela entra em 2015, a presidente entra em 2015, devendo ao Banco do Brasil 11 bilhões de reais e ao BNDES 18 bilhões de reais. Então, esta dívida, isso são números, isso não é opinião, isso é uma dívida. Uma dívida que tem que ser paga. E tanto é uma dívida e tanto é uma operação de crédito que gera juros diários. O valor é devido na equalização a partir do primeiro dia útil depois do período de apuração. E a partir desse dia até o seu pagamento gera juros pela taxa Selic. Então, assim, como que isso não é uma operação de crédito? Isso é uma evidente operação de crédito, uma operação de crédito vedada e uma operação de crédito feita não por acidente, mas com intenção de fazer. Então, o dolo é evidente, porque foi feito com intenção, com o querer.
E, assim, Vossa Excelência fala lá de 2001 sobre abertura de crédito. Em 2001, o condicionante da lei orçamentária era outro. Não havia o condicionante que existiu, que foi inaugurado a partir da lei orçamentária de 2002 em diante, que é esse, não, em 2009 e 2002. Nós estamos falando de 2015. Não, não, não. 2009, o problema lá era decreto de contingenciamento. O tribunal não examinou a questão de decreto e crédito suplementar.
Conclua, doutor Júlio Marcelo, por favor.
Então, assim, não há questão de segurança jurídica, de doutrina, de que nós estamos querendo agora fazer que a minha opinião isolada prevaleça sobre o mundo dos juristas brasileiros. Não é assim. Não é isso. É realmente uma grave fraude que foi cometida e que causou danos à gestão fiscal no Brasil em proporções sérias. Obrigado.
Meu minuto.
Um minuto para o advogado.
Tomar a liberdade com a devida vênia e encaminhar a Vossa Excelência amanhã os pareceres que temos da doutora Isabel Derzi, do doutor Heleno Torres, que claramente falam que não há ofensa à lei de responsabilidade fiscal nesse caso. Poderá dizer, Vossa Excelência, erraram os mestres, erraram os doutos. Possível. Agora, isso não qualifica se dizer que a opinião de Vossa Excelência coloca no campo da ilegalidade, do dolo, da má-fé, quem seguiu outra opinião. É só isso. Até que o judiciário diga. Portanto, esta qualificação de quem não pensa como eu penso, age de forma ilícita, é o que eu estou ponderando, que não me parece correto quando uma pessoa age seguindo uma orientação jurídica com absoluta e total boa-fé. Dirá a sua Vossa Excelência, ah, se rasgará a lei de responsabilidade fiscal se assim se entender. Os outros disserem não, não rasgaremos a lei de responsabilidade fiscal. E aí como ficamos? Quem pensa como os outros agiu de forma ilícita? Não se pode pensar assim para efeitos de punir alguém.
Um minuto para a testemunha, doutor Júlio Marcelo.
Então, eu não penso que quem age diferente da minha visão está no campo do ilícito. A meu ver, está no campo do ilícito quem age em desconformidade com a lei. O meu parâmetro não é a minha visão. O meu parâmetro é a lei, a maneira como compreendo o ordenamento jurídico. E é assim para qualquer membro do Ministério Público e é assim para qualquer juiz. A qualificação sobre se alguém cometeu um ilícito ou não é uma avaliação da conduta perante a lei. Então, não é um ato de vaidade nem de prepotência. É uma avaliação jurídica, qualificação dos fatos perante o ordenamento jurídico. E não há, enfim, vamos ressaltar aqui que os técnicos do Tesouro, de dentro lá do Ministério da Fazenda, alertaram para a ilegalidade e não foram permitidos que ele se manifestasse, foram massacrados dentro do Poder Executivo.
Terminou o seu tempo, doutor Júlio Marcelo.
Então, estava claro que o Poder Executivo não estava ilustrado pelos pareceres da doutora Isabel e doutor Heleno Torres. Ele sabia muito bem que estava descumprindo a lei e a posição dos técnicos dos tesouros confirmam isso. Obrigado.